Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 725. É a proposta habitual aqui na antena da Universitária, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. E estamos também em rumo.pt. Aí podem encontrar-nos na secção de programas, as emissões disponíveis para escuta e também para download. Mais uma conversa que aconteceu na Póvoa de Varzim, nas Correntes Descritas, com um convidado hoje. Passamos a fronteira, enfim, é uma viagem também habitual, um dos grandes escritores de Espanha. António apresenta o nosso convidado e também temas de conversa para esta semana.
Boa noite, este é um dos grandes escritores de Espanha e desconfiamos que um dos grandes escritores da atualidade. Por aí, por essas bandas onde a literatura normalmente é um dos referenciais ainda importantes. Falámos de Manuel Vilas, esteve na Póvoa de Varzim. E falámos do seu último romance, Os Beijos. É pandemia em fundo, mas não esse. Esse é, se quisermos, a estrutura de superfície, pegando agora um bocadinho no jargão da teoria da literatura e desses conceitos, muitas vezes usados pela crítica ou divulgadores publicistas à volta dos livros. Este é um diálogo engenhoso com essa obra maior, fundadora da modernidade literária, que é o Quixote, Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes. Há um outro escritor espanhol que aceitou o desafio, e falámos de Luís Landero e Jogos da Idade Tardia, mas estes beijos é, e agora sim, caímos também. A única coisa que poderemos dizer é uma espécie de luta de Jacó com o anjo. Deixemos de lado o tal jargão técnico. Um dos grandes livros fez-nos palpitar a meio que era aproveitar a onda e a moda da publicidade. Manuel Vilas para cá, Ordessa, a alegria, a beleza. Aliás, a beleza é um dos conceitos centrais deste romance, continua aqui, mas não. Garanto-vos que Os Beijos é pura literatura. Uma grande conversa, um escritor que domina todos os conceitos, artifícios, técnicas e elementos da escrita narrativa do que é um romance. Ele também é poeta. Um dos livros, provavelmente deste ano, 2022, fica aqui o desafio. Vejamos se alguém consegue superar. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Distanciamento físico, respeitem-se, tenham consciência cívica. Sempre melhores leituras.
Manuel Vilas nasceu em 1962 em Barbastro, na província de Huesca, na comunidade autónoma de Aragão. Poeta, romancista e contista, é também presença habitual na imprensa espanhola. O seu trabalho literário tem sido distinguido com frequência. Entre outros, venceu o Prémio Llanes de Literatura de Viagens, o Prémio das Letras Aragonesas, o Prix Féminin, em França, ou o Prémio Jean Monnet de Literatura Europeia. Da sua vasta obra publicada, apenas três romances estão editados em Portugal, e todos pela Alfaguara: Em Tudo Havia Beleza e, De Repente, Alegria, e mais recentemente, edição deste ano, Os Beijos.
Manuel Vilas, obrigado. Boa noite.
Boa noite, obrigado.
O primeiro tema para a nossa conversa é: houve uma triste donzela, bem crescida e mal amada, que na luz dos teus dois sóis sente abrasar-se-lhe a alma. Quem disse isto está, esta poesia, este poema, está no Quixote. Quem é a partir daqui que estes dois sóis, este dia e esta noite, Altisidora é a personagem que vai tentar, numa casa de uns nobres castelhanos, chamar e captar o interesse de Alfonso Quirote, Quirones, mas também o interesse, a atenção de Salvador. Como é que esta linguagem literária foi construída?
Sim. Los besos es una novela de amor.
Sí, sí.
Entonces es una novela de amor idealizado. Uh-huh. Salvador, el protagonista de mi novela, está leyendo El Quijote. Y en la segunda parte ve que aparece un personaje que se llama Altisidora, que es una mujer que engaña a Don Quijote, y a él le gusta ese nombre de Altisidora. Él empieza a ver que...
Mas aquí há um contraste. Altisidora é uma donzela.
Sim.
É uma adolescente.
Sim.
É uma jovem.
Sim.
Montserrat e Altisidora...
Pero mi personaje Salvador ve que Don Quijote de la Mancha le cambia el nombre a su enamorada. Uh-huh. La enamorada de Don Quijote es Aldonza Lorenzo, pero él la idealiza
como
y la convierte en Dulcinea del Toboso. En Dulcinea del Toboso. Entonces, Salvador decide hacer lo mismo que Don Quijote. Cambiarle el nombre a Montserrat, la mujer de la que se ha enamorado. El nombre real es Montserrat y él le cambia el nombre y elige ese personaje de la novela de Cervantes, que es Altisidora. Y entonces Salvador empieza a llamar a Montserrat Altisidora. A veces duda. Cuando Montserrat está haciendo cosas reales, vulgares, es Montserrat. Cuando está dedicada a la pasión amorosa, es Altisidora. Y a veces tiene dudas y no sabe si es Montserrat o Altisidora y la llama Montserrat Altisidora.
Una de las cuestiones que aquí está también es que viene el diálogo, una reflexión intertextual, aquilo que é o personagem Salvador. Tem um exemplar do Quixote, do Dom Quixote, também leva a Bíblia, dois livros, acaba por comprar depois mais uma edição do Dom Quixote, mas este exercício aqui, esta transposição, esta colagem, o assumir, nessa relação que vai ter com Montserrat ou Altisidora, será sempre uma relação de, já iremos à segunda parte, desejo, insatisfação, uma tentativa, porque ele está aposentado, ele era professor, acaba por ser dado a reforma, vai viver num bangalô que é pertence do sindicato dos professores, mas é um homem que, apesar do ocaso, do desgaste, das contradições da vida, é um homem que, para ele, a vitalidade, aquilo que é a essência do corpo, o desejo, é algo que está sempre em permanência. É um homem humilde. É um homem humilde, aliás, é dito no romance que a humildade é o fator, o elemento principal da inteligência e da sensibilidade. Mas é um homem de uma carga erótica permanentemente reacendida e insatisfeita. Ao contrário, o Quijote, Alfonso, Quijones e Dulcineia e Altisidora, do grande livro, imperfeito e permanentemente em construção, que é a obra da modernidade literária, o Quixote vai à Barcelona, regressa, desinteressa-se, mas o jogo de sedução, por parte dessa relação da adolescente, da jovem, muitas vezes também é o caminho do pecado e da transgressão, e o Quixote nunca dá o passo. Mas Salvador, na relação com a Montserrat Altisidora, dá, envolve-se, é o corpo, e depois, mais tarde, serão os beijos. É este composto, este quadro, que se pode ler também, que está por trás deste seu romance.
Sí, bueno, él hay una, como bien has dicho, hay una relación sexual. Salvador habla del erotismo en la novela, ve en su Montserrat una pasión erótica, construye una pasión erótica y le asusta perder el erotismo. Ve que le obsesiona, le angustia saber que el erotismo tiene una duración corta en el tiempo. Él se da cuenta de que la pasión erótica pues, dura pues, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, pero luego desaparece. Es verdad que él se da cuenta de que después de la pasión erótica nace en dos enamorados otro territorio, que es el de la vida en común, cuando se convive, entonces hay sentimientos en la convivencia que le parecen importantes, la lealtad, la complicidad, la estabilidad emocional, pero no entiende por qué en eso que hemos llamado matrimonio o amor de larga duración, tiene que haya una pérdida de la pasión sexual. Pues la novela trata el tema de la dificultad que tienen los seres humanos de integrar el sexo en relaciones de larga duración. Uh-huh. Y esto es un problema universal. Uh-huh. Dos seres humanos se enamoran, viven con intensidad erótica esa relación, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, pero después ese sexo, ese erotismo, desaparece. Y aparece otro territorio, es el territorio de la lealtad, la amistad,
complicidad.
La complicidad, pero la pasión sexual ha desaparecido. Esto es lo que angustia a Salvador.
Mas uma das questões que também está aqui, há sempre uma espécie de 3 grandes quadros no seu romance. O primeiro quadro é o ocaso, o fortuito, Salvador. No início é uma reflexão sobre a pandemia, sobre a Covid. Consegue sair de Madrid e vai para uma pequena localidade, na Serra, à proximidade de Madrid. É um homem que vai à procura do silêncio, do recolhimento, de responder à velha questão que é a complexidade ou a consciência da construção desse romance que inaugura a modernidade literária, que é Quixote de La Mancha e o seu Sancho Panza, mas rapidamente percebe que essa pequena comunidade é o pretexto e o momento para ele refletir sobre filho único, a sua solidão, o desgaste de ser professor, não tem mais, e depois essa data marcante, que é a data de que a Espanha nunca se libertou da presença e da figura do generalíssimo Francisco Franco. Depois, o golpe de Terrero Molina, o golpe nas Cortes, que é o momento da entrada da Espanha naquilo que é o século XX, porque antes era influência do Opus, do regime da Falange, todos os homens do aparelho do Estado eram ex-franquistas, Fraga, Adolfo Soares vinha da Secretariado das Informações, os últimos militares, o general de Valência, quiseram dar um golpe de força, e depois é o rei que provoca admiração em Rafael Puig e em Salvador. A própria história da Espanha, a própria história do Cervantes, Miguel Cervantes, cansado, organizou, escreveu, é um pouco Montserrat que vai pôr ordem neste universo, neste mundo que temos aqui.
Bueno, la novela, aparte de la historia de amor, efectivamente, como bien has dicho, trata la sociedad y la historia española desde el momento de la pandemia, ¿no? Es decir, a Salvador lo que está pasando en el mundo, la pandemia, le hace recordar el golpe de Estado de Tejero, porque fue un acontecimiento también importante en España. Eso le lleva a recordar a un amigo que conoció en el año 81, que se llama Rafael Puig, que tiene una, Es un personaje secundario en la novela, pero que tiene mucha relevancia porque es...
Tal vez catalán,
sí. Y acaba, todo eso acaba convirtiendo, se acaba convirtiendo en una reflexión sobre la historia de España que está contenida en la novela. Además, hay un ingrediente añadido que es el problema que de repente Juan Carlos I, hace cosa de año y medio, tuvo con la justicia española por un problema, por un presunto problema de carácter económico, ¿no? De carácter con Hacienda, un problema fiscal.
Fiscal.
Un problema fiscal con Hacienda que, evidentemente...
Mas también o narrador, o escritor, o personaje, sí, diz que a España é este país que não ganha qualquer consciência. É um país de narcisos, a começar por Pedro Sánchez.
Sim, há uma crítica política.
Exatamente, há uma crítica política. E basta olhar para os últimos dias, Ayuso e o seu irmão, tudo isto anda em círculos.
Tiene que ver... A ver, eu sou um escritor...
Não é? É um romance político, mas isto não é política.
Mis novelas siempre tienen componentes políticos, uh-huh, siempre. Lo tenía en Tuto había belleza, alegría, uh-huh, porque yo necesito comunicarle al lector el contexto político en donde ocurren mis ficciones, ¿no? En Los besos es la pandemia, es una historia de amor durante la pandemia, pero claro, ese contexto de la pandemia hace que Salvador, el protagonista, vaya comentando los acontecimientos políticos que van ocurriendo en España y va saliendo un retrato a lo largo de la novela político de la realidad española, donde efectivamente se habla de Pedro Sánchez, se habla del rey de España, se habla también de los líderes internacionales. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres políticos. Nuestra historia vital ocurre en momentos determinados por la sociopolítica. Y la Unión Europea, en ese sentido, y la globalización, ha creado un marco político que es el mismo en todos los países, uh-huh, que es el marco de las democracias occidentales. Y a mí me gusta hacer fotografías de la vida política, no con ánimo de decirle al lector qué es bueno y qué es malo, sino simplemente decirle al lector que la vida política es importante, que nuestras vidas ocurren bajo gobiernos, bajo determinantes políticos, y una novela debe intentar representarlos. Uh-huh.
Uma das questões também, como falou, da política é, a dado momento da leitura deste seu romance, percebe-se que Salvador também diz: eu sou platónico. Platónico como platónico da filosofia de Platão. Mas ele organiza aqui também o romance, tem consciência de uma noção muito importante que é a noção de entropia. A noção de caos, provavelmente, de desorganização, e ele tenta colocar todo este quadro que se lhe apresenta à frente, Montserrat, a própria transgressão que ele comete nos supermercados de roubar garrafas de whisky, gin, tudo isto, é uma prova de uma reminiscência platónica de um tempo perdido que lá se foi. Uma prova de amor, porque é um homem sossegado, é um homem discreto, é um homem que tem receio de, quando vive com o Dom Carlos na pensão, com Rafael Puig, como dizem, de importunar o amigo, o que interessa é filho único. O final de vida é uma espécie de... é uma forma quase de entrar num universo caótico da República das Ideias ou da reminiscência platónica, da possibilidade de contemplar o prazer e a verdade e o belo absoluto, ou pelo menos os conceitos até da política, da organização da polis, da res pública. É um pouco também nesta, porque é cáustico o escritor, o narrador, o personagem, sobre os narcisos, a vaidade, o glamour da política, a propaganda, a intoxicação, a manipulação da opinião pública, sem teorias da conspiração. É verdade, aquilo que se nota. Viu-se na Comunidade de Madrid, Ayuso soltou a liberdade, a contracorrente, porque é parceira, companhão de Rute, de Abascal, provavelmente, questões deste género. Portanto, o romance também é um... Vamos lá, esta multitude e este complexo vulcânico
Sim.
de elementos que estão aqui.
Volcánica seria a palavra. Hay también la idea de la entropía, que es una idea que viene de la física, que a mí me interesa aplicarla desde el humanismo. Salvador, el protagonista, ve entropía en el erotismo, pero también la ve en la historia. Es decir, la historia también camina hacia el caos y el erotismo también camina hacia el caos, hacia el desorden y hacia la desaparición. Eso le hace reflexionar sobre la historia de España, ¿no? Hay un momento en que dice, cuando referido, por ejemplo, en España se ha cuestionado la monarquía, se ha querido, incluso ha habido fuerzas políticas que han pedido un referéndum para saber si el pueblo español quiere o no quiere la monarquía. Yo espero que ese referéndum algún día se haga. Yo creo que los españoles tienen derecho a decidir si quieren o no quieren una monarquía. No hay problema en hacer esa consulta. Probablemente, además, saldrá que sí. Yo creo que el pueblo español dirá que sí a la monarquía. Pero...
Aliás, Felipe VI está en la fila del supermercado con...
Pero claro, el narrador piensa, ¿y si el pueblo español en una consulta sobre la monarquía decide que no quiere monarquía, sino que quiere una república? Y entonces de repente el narrador empieza a pensar, Felipe VI, que pierde la corona, pierde el privilegio de ser rey de España y pasa a ser un ciudadano de clase media con las preocupaciones de un ciudadano de clase media. Eso es una parte muy divertida de la novela, pero claro, entonces Felipe VI pues ya tiene que coger el transporte público, ya no tiene coches oficiales, ya vive en un piso de un apartamento de 60 metros cuadrados en las afueras de Madrid, como vive la clase media española, ¿no? Y a mí eso ese tipo de ficciones y de ilusiones me parece que son importantes, que el lector vea las posibilidades políticas, las ficciones políticas, ¿no? Uh-huh. Para que vea que la política está abierta a cualquier posibilidad, ¿no?
Uh-huh. Este romance también es un romance de reflexión sobre la estética, sobre la arte del belo. Há muitas reflexões sobre isso, muita literatura.
Há uma reivindicação da beleza na novela.
Há dois, três pilares importantes aqui nesta novela. A reflexão sobre o que é o belo. O belo, como Botticelli, por exemplo, Altisidora poderá ser uma Madonna de Botticelli ou talvez de algum pintor da Renascença italiano, não tanto como Vermeer ou Rembrandt, as mulheres do norte da Europa, de Uccello, qualquer pintor. A beleza aqui neste romance, o belo, é um fator que dá ao narrador, a Salvador, ao personagem, a capacidade de se situar e olhar para a entropia, para o caos do mundo, como uma espécie de refúgio e elemento de catártico salvador, um elemento em que apazigua e lhe dá harmonia, uma sensação de bem-estar, porque iremos já adiante a três ou quatro elementos importantes deste seu romance.
Bueno, la belleza para mí es un, en la novela hay una reivindicación de la belleza, pero no de la belleza del arte, de, no la belleza de la Capilla Sixtina, sino la belleza de las cosas más humildes y naturales. Salvador, la luz del sol, los árboles en el bosque, donde la cabaña donde, donde vive, las cosas más... va a una frutería, a una tienda y ve las frutas, las sandías, las piñas, los melocotones, los melones, todo esto le parece... las cosas normales de la vida
y hay agua cristalina que corre
y el agua cristalina que corre
da vontade de ir a pesca de
efectivamente de... todo esto le parecen milagros de la vida le parece que eso es enormemente bello y él ve en la belleza una capacidad de sanación es decir, la belleza es curativa la belleza cura las heridas del alma
es profilática es profilática
exactamente entonces pero esa belleza humilde, esa belleza no del arte, sino la belleza más humilde de la vida.
La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va. All'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità. Per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse questa volta. Quanto durerà? Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti. Perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni perdendole.
Mas uma das questões que iremos agora passar para os personagens, esta dinâmica amorosa, que será para 30 anos, Óbvio, aquilo que Montserrat está concentrada é, e talvez Salvador acaba por perceber, é o respeito e o amor. O tal erotismo que também cultivam, também vivem, mas uma vida tal qual é os beijos, que está aqui neste romance, uma destas questões é o respeito e o amor, coisa que esta sociedade da pós-verdade, esta sociedade pós-pós-moderna, nem tem sequer a noção do que é o respeito e o amor. São estes valores que é preciso, vamos lá, dar ao leitor e à leitora para perceber que a vida ontologicamente válida também tem que ter a componente do respeito e do amor.
Sim, sí, bueno, efectivamente, eu, a mim me queria decirle al lector también que el amor es el lugar donde los seres humanos alcanzan la plenitud de la vida. Hay una, toda la novela es una defensa del amor. De hecho, yo vi, la novela nace cuando yo estaba viendo en el confinamiento la película Casablanca, uh-huh. En una escena importante de esa película, que es cuando entra el ejército nazi en París, uh-huh. Ingrid Bergman se vuelve a Humphrey Bogart y le dice: el mundo se está desmoronando y tú y yo nos hemos enamorado. Uh-huh. Yo vi allí que efectivamente, ante una catástrofe colectiva, como en caso de Casablanca es la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. Lo que nosotros vivimos tenía una entidad menor, pero era importante también, un virus. Ante una catástrofe, cuando al mundo llega una catástrofe, una tragedia, un drama, ¿qué pueden hacer dos seres humanos para seguir teniendo confianza en la vida? Uh-huh. Pues vivir una historia de amor. Uh-huh. Esta es la tabla de salvación, la salvación, la curación. Ahora, después del virus, acabamos de ver ahora otra tragedia colectiva, otro drama colectivo, que es la invasión. Uh-huh. De Rusia, de Ucrania, ¿no? Otra vez volvemos a tener una especie de angustia colectiva, uh-huh. Lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. Yo estaba pensando que en Ucrania en estos momentos habrá algún ser humano que se haya enamorado de otro ser humano, que es en este momento de guerra en Ucrania, seguro que un hombre y una mujer se habrán enamorado en mitad de la guerra. Uh-huh. Esas historias de amor son lugares de esperanza frente a la angustia colectiva. Y eso es lo que yo he querido hacer en esta novela.
Mas también refere aquí a questão do incontrolável. Fala 2001, fala em cinema. 2001, Odisseia no Espaço, o famoso computador que domina a nave espacial, mas é mais complexo. Também fala nas Sementes do Diabo, de Roman Polanski, esse filme. Mas a mim o que me interessa é que Cervantes ou Quixote, ou Quixote, como dizem em castelhano, é possível ler esse livro com outros 300 livros. Ele refere 300 livros. O Amadís de Gaula, uma série de... que são obras. Mas este livro, Os Beijos, para Salvador, só há um livro, uhum. Que é Quixote de La Mancha. Nem a Bíblia. A Bíblia é reconfortante. E é a partir daqui que, naquele universo, todo ele feito de altos e baixos, um descontrole do domínio da ficção, por falar em Rússia, Nabokov achava um romance completamente falhado. O que é facto é que, neste romance, nós vemos personagens... Francisco, uhum. Um personagem imaginário que morre só, um suposto uhum. Companheiro de Montserrat, uhum. Morre só. Depois percebemos que Rafael Puig, passados muitos anos, escreve uma carta, sim. Algo anacrónico, está na Índia, e é aí nessa carta que nós vemos muitos dos temas que são também aceitos e absorvidos e assumidos por parte de Salvador. E quando sai e retorna a Madrid, voltam a Madrid, o personagem já pós-confinamento, continua com conforto, com bem-estar, o bien-être francês, o bem-estar consigo próprio, mas, porque iremos ver o final do romance, mas Altisidora deixou de existir e passa a existir novamente a questão de Montserrat. Como é que funciona aqui estes dramas, este ars dramae, drama em latim, esta arte dramática, como é que funciona?
Bueno, há um momento, em realidade toda a novela prepara, intento não fazer spoiler.
Pois não, não, não.
Toda a novela prepara um final, não? Prepara un final que yo creo que es esperanzador, pero claro, evidentemente Montserrat es una mujer que tiene un hijo y es una mujer que va a tener, que la novela, el drama de la novela está allí, tendrá que elegir entre el amor romántico y el amor biológico, el amor hacia su hijo, ¿no? Ese es el drama final de la novela, ¿no? Y no podemos decir allí nada más que eso, ¿no? Sí que, evidentemente, la historia de amor ocurre durante el confinamiento. Cuando el confinamiento termina, esa historia de amor va a tener que enfrentarse a la realidad. Y ahí es lo que va a precipitar el final de la novela, pero no podemos decir. Sí que es verdad que hay personajes secundarios que son importantes, por ejemplo, Francisco, que es otro personaje. Hay dos o tres personajes secundarios que son importantes en la novela. La novela tiene muchas capas, digamos que la historia fundamental es la historia de amor, pero va introduciendo
varias camadas, quase como descascar, claro, a cebola para entender, sí, o que está na estrutura.
Las circunstancias de los personajes a través de los distintos personajes secundarios y de las distintas capas que hay de posibilidades de lectura de la novela. Hemos visto la política, los personajes secundarios, la pandemia, todos son circunstancias que convergen en la historia general, que es una historia de amor.
Mas también hay un romance de temas, daquilo que é o pensamento occidental. É a história, é o tempo, é a obscuridade. Se não tens uma mulher, inventa, diz Rafael Puig, luta contra a obscuridade, mas aquilo que é redentor verdadeiramente, porque é um contraponto à máscara, é os beijos, é o contacto físico, o contacto carnal, que é, vamos lá, a objetivação, a racionalização que é concretizada nesses beijos que as pessoas terão que necessariamente continuar a dar, não por trás das máscaras, mas sem a máscara. Portanto, é a reflexão sobre o belo, como já dissemos, é a reflexão sobre a política, mas também é sobre a história.
Sim, sim.
A grande história. A história, o tempo que continua, flui.
Para mim isso é muito importante, isto que acabas de dizer, porque a história, nossas vidas ocorrem durante o tempo da história. De hecho, yo creo que, bueno, el título de la novela Los Besos precisamente quería reivindicar aquello que nos fue prohibido, que fue con el virus se prohibieron los besos. La novela le dice al lector que sin besos la vida no existe. Viene a decir, la novela tiene un punto filosófico muy sencillo, pero también muy intenso, que es decir, la vida humana es un tú. Si la vida ocurre, llamamos vida a cuando un ser humano es reconocido por otro ser humano. Hasta tal punto que si el planeta Tierra de repente solo hubiera un solo ser humano, ese ser humano no sabría si está vivo o muerto. Porque la vida consiste en que alguien te dice, un tú te dice que estás vivo.
O Manuel Vila citou agora a relação com um tu. É um pouco a relação que, na dimensão metafísica, se quisermos, Martin Buber diz eu e tu. Aquele que não pode ser nomeado, que é o absoluto, que é supostamente na civilização cristã, Deus, A relação das pessoas é quando há a consciência da existência de um eu que é projetado num tu, num outro. Todo este romance passa também por este jogo, vamos lá, quase poliédrico das várias facetas que este eu e tu vai adquirindo até...
Es que la novela es también una novela muy filosófica, efectivamente, y me gusta que la veas así. En realidad, el yo y el tú son los fundamentos filosóficos de la existencia. Ahí también está reflejada otra cosa importante, que es la idea de la intimidad en el yo y el tú. Uh-huh. Es decir, una historia de amor es también una historia de compartir la intimidad. La idea de intimidad occidental me parece muy interesante, porque claro, nosotros, un ser humano, cuando está desnudo frente a un tú, psíquica y físicamente, es cuando entiende quién es. Tú no puedes saber quién eres hasta que otro ser humano te dice, a través de tu desnudez, te dice quién eres, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es otro de los fundamentos de esta novela.
Uh-huh. Una das questões que aborda ahí, a questão do corpo, también tiene mucho a ver con esa questão da consciência do corpo. Apesar de algún carácter hilariante de descomprometimento, olhar com a vontade para o corpo do outro, Montserrat para Salvador, Salvador para a Altisidora, este corpo é o corpo que faz, como Michel Henry, a essência da identidade humana, seja ela ocidental, aliás, mesmo o corpo como contraponto na filosofia budista, o Zen ou o Nada, é também o corpo, mas o corpo num caráter de etéreo, de vazio, de latência, de horizontalidade. Os corpos aqui, antes do horizontal, têm uma consciência da nudez na sua dimensão vertical, na sua... É este, vamos lá, também, estas personagens, e é o olhar fixo um para... Estes dois personagens, aliás, há momentos deste olhar para entender essa tal interioridade corporal.
Os corpos, a novela, os corpos são muito importantes. Mas, claro, isto também tem a ver um pouco com a posmodernidade, em onde o sentido do alma ha desaparecido e o que nos queda é a corporalidade. Los neuropsiquiatras, la neurociencia, no ha encontrado el alma. No, el alma es una realidad corporal. Lo que hemos llamado, lo que históricamente se ha llamado alma, es el cuerpo. Uh-huh. La novela es consciente de que el cuerpo es todo. Y por eso hay una... de hecho, la sexualidad está vista como el momento apoteósico de un cuerpo. Uh-huh. Cuando la sexualidad es un cuerpo en estado de excitación, un cuerpo en estado de combustión. Uh-huh. Efectivamente, es una novela donde los cuerpos de los dos protagonistas son muy expresivos y muy relevantes en la historia.
Uh-huh. Una de las cuestiones, el subdesenvolvimiento cultural, intelectual, a humilhação, só é possível a redenção com os beijos. Voltamos aos beijos. Portanto, há todo um aspecto aqui que, porque o beijo é, vamos lá, o receber o barro, quando quase como Deus sopra ao barro para criar Adão e Eva no início dos tempos. Quando Deus faz o homem e manipula o barro e cria o homem, o beijo também é sopro vital que do interior dos corpos entra no corpo um do outro, nessa reciprocidade de energia, vamos lá, de essência da alma mais profunda.
Bueno, en cualquier historia de amor comienza con un beso. Uh-huh. El beso tiene que ser el beso erótico, el beso de los labios con comunicación de las lenguas. Es decir, cuando una historia de amor históricamente siempre nace de la misma manera. Es un ser humano que va hacia otro ser humano con intención de darle un beso en la boca. La aceptación del beso significa el comienzo de esa historia de amor. Uh-huh. Es un beso muy distinto al beso paterno-filial, que es un beso en la mejilla. Uh-huh. El beso romántico, el beso amoroso, es un beso en la boca. De hecho, en el cine de Hollywood, hasta el cine de los años 40 y 50, los besos que vemos en la pantalla son entrechocamiento de labios. No hay la parte erótica, libidinosa del beso, que es el contacto de las lenguas, hasta los años 70-80 no lo vemos en el cine, ¿no? Uh-huh. Pero la idea del beso es la idea del comienzo del amor. Una historia de amor comienza con un beso en la boca y un beso con tocamiento del órgano interno de la lengua.
Una de las cuestiones también aquí es a destruição da alma, a destruição da essência, falou na filosofia, a questão do ser e o tempo. O tempo é sempre uma obsessão, quase como dizia Santo Agostinho, se não me perguntam, eu sei o que é o tempo, se me perguntam, eu não consigo definir o tempo. É quase como também esta relação entre o tempo e a obscuridade. E depois vemos que Salvador se sente bem quando Altisidora, como Altisidora do Quixote, vai à sua vida e fica com Dulcineia e a Aldonça, Lourenço, Dulcineia. Salvador fica bem, conhece-se, aquele vamos lá, ritual de conhecimento é quase como mergulhar numa fonte de água límpida e transparente da natureza e é um outro ser, apesar de ter ido para a praia, para o mar, para o hotel, o amor carnal, tudo isso, para chegarmos ao final deste romance.
Bueno, aí es muy interesante lo que dices, ¿no? A mí me parece que hay una cosa en la vida humana que es misteriosa, ¿no? Que es, en la novela se le llama oscuridad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, fíjate, con la pandemia quisimos convertir a la ciencia en Dios, ¿no? Necesitamos, los seres humanos inventamos la religión y ahora estamos sustituyendo a Dios por la ciencia, ¿no? Pero ¿por qué todo esto? En la novela todo esto se le llama la oscuridad. Uh-huh. Yo creo que el misterio de la vida, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es el mar? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la vida humana? ¿Por qué estamos un tiempo y luego nos marchamos? La mortalidad, la temporalidad, todo eso siguen siendo misterios. En los últimos 50 años, la civilización occidental ha desarrollado una tecnología asombrosa y la ciencia ha progresado de manera maravillosa, pero sigue siendo un misterio la razón de la vida. Y en la novela se recuerda ese misterio, se recuerda que la vida sigue siendo misteriosa y sigue siendo un enigma. Todo eso en la novela se le llama la oscuridad.
Estamos quase a terminar a nossa conversa. Nesta luta entre Jacó e o anjo, entre Salvador e os beijos de Manuel Vilas, Cervantes, Dom Quixote, diz aqui: a história do amor do Dom Quixote por Dulcineia de Toboso. Ninguém levou a sério essa grande história de amor, exceto o próprio Dom Quixote. Só ele, durante séculos e séculos, só ele. Mas nós levamos muito a sério esta história de amor entre Montserrat, Altisidora e Salvador. Portanto, nesse confronto, nesse exercício paródico literário entre os beijos e o contraponto desse monumento da literatura. O Quixote foi um exercício, uma vivência ilusória. Salvador, aparentemente, sim, mas nós sabemos que no final ele está de bem consigo, de sente-se um outro, liberta-se dessa estigma que era aposentado, reformado, o fim da vida, a pandemia. Portanto, é possível também ler os beijos neste, vamos lá, neste confronto de espelhos com os grandes autores e a grande obra.
Por supuestísimo, sí, sí. De alguna manera es la lectura de esta novela, la lectura más cervantina, como una ilusión. Claro, allí Cervantes dio con una clave importante, que es la posibilidad de la utopía personal. Es decir, Don Quijote se inventa una vida que solo existe en su cerebro. Salvador también se inventa una vida que solo existe en su cerebro. Son los utópicos, los seres humanos, Don Quijote es la utopía personal. Claro, los que inventan utopías personales no le hacen mal a nadie.
A ninguém.
El problema son las utopías políticas y colectivas, que esas sí hacen sufrir a los seres humanos. La grandeza de la novela de Cervantes es el haber planteado una utopía personal. Un ser humano que se inventa una vida. Yo, Don Quijote, voy a dedicarme a impartir justicia en el mundo, a que el mundo, a mejorar el mundo, a inventarme una gran enamorada que es Dulcinea del Toboso. Ese ser humano no le va a hacer daño a nadie, solamente a él mismo. Él mismo. Esa es, a mi juicio, la gran enseñanza de la novela cervantina, que lleva dentro una afirmación y defensa de la vida.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Próximos trabalhos, o projeto literário, aquilo que é...
Pues mira, un escritor siempre tiene que tener una novela en su ordenador portátil, y yo estoy con una nueva novela. Viajo mucho, pero durante los viajes escribo, porque lo más aterrador que le puede ocurrir a un escritor es no tener un proyecto en el que está trabajando actualmente. Yo tengo una novela en marcha. También es una novela de amor. También es una novela de amor.
Un poco como a angustia do guarda-redes antes do penalti.
Efectivamente, sí, exactamente. Exactamente.
Chegamos assim ao final do programa número 725 de Livros com Rumo. Conversa com Manuel Vilas, escritor, romancista, poeta, cronista espanhol, autor de Os Beijos, romance editado este ano pela Alfaguara. Regressamos na próxima semana com novos temas, nova conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.